Influencers da Ciência.
Olá, olá, queridos ouvintes. Eu sou a Sofia Massaro e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Hoje iremos apresentar o episódio Influencers da Ciência, de número 212. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. O Influencers é um spin-off com episódios mensais do Intervalo de Confiança. Aqui, a gente aborda a vida e a obra de cientistas e daquelas pessoas que fizeram alguma contribuição para o desenvolvimento científico. No episódio de hoje, dedicaremos nossa atenção a Sofia Kovayevskaya, uma figura de destaque nos domínios da matemática e da física. Mas, antes de começarmos, é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas, além, é claro, das principais plataformas de podcast. Nas redes sociais como Facebook, YouTube e no LinkedIn, vocês podem seguir a página Intervalo de Confiança. Já no Twitter ou X e no Instagram, estamos como iconfpod, iconfpod. E, claro, o nosso site www.intervalodeconfianca.com.br. Lá vocês podem ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos o link para os episódios que vamos gravar ao vivo, para quem quiser acompanhar mandando perguntas, dando opiniões e, é claro, participando do bate-papo. Ah, também temos nossa loja virtual, onde vocês podem encontrar diversos produtos, como camisetas, canecas, adesivos e muito mais. Lá no site, vocês também podem fazer parte do nosso time de apoiadores e ver a forma de como nos apoiar. Os incentivos iniciam em R$ 5,00 mensais, ou seja, menos de 20 centavos por dia. Um valor pequeno, mas que nos ajudará e muito. E agora sim podemos iniciar o nosso episódio. Nascida em uma época em que as mulheres eram confrontadas por barreiras tanto educacionais quanto sociais, Sofia desafiou as normas e as restrições impostas pela sociedade da sua época. Conquistou o seu lugar nos registros históricos como sendo a pioneira a completar sua formação universitária na antiga União Soviética. Em um contexto onde até mesmo viajar poderia parecer impossível sem a permissão dos pais ou dos maridos, Sofia não apenas buscou a sua educação, mas também alcançou o feito notável de se tornar a primeira professora universitária russa. O historiador britânico Roger Cook uma vez expressou: "Quanto mais reflito sobre a vida dela e considero a magnitude de suas conquistas diante dos obstáculos que ela teve de superar, mais a admiro. Para mim, ela alcançou um status de heroína, raramente visto na história. Navegar pelo mundo acadêmico, uma esfera quase inexplorada por mulheres, demonstrou coragem e determinação imensuráveis. Alcançar, como alcançou, dois reconhecimentos significativos para a bolsa de estudos, é evidência de um notável talento, cultivado com disciplina rigorosa." A história de Sofia é verdadeiramente cativante. Além de suas realizações científicas, ela aventurou-se na escrita, presenteando-nos com uma autobiografia intitulada Mulher Niilista, explorando a poesia, contribuindo para a divulgação científica e deixando sua marca também na astronomia. Ao longo deste episódio, exploraremos a extraordinária vida de Sofia, uma verdadeira pioneira que, sem pretensões, tornou-se uma figura crucial também no movimento feminista, provando que a determinação é uma força capaz de conquistar o aparentemente inatingível. Então, Convidamos vocês a se juntarem a nós nessa viagem pelas conquistas de uma mulher que desafiou as normas de sua época e deixou um legado duradouro na história da matemática e da igualdade de gênero. Numa gelada noite de 15 de janeiro de 1850, em Moscou, a capital russa, nasceu Sofia Vasayovna Korvin-Krukovskaya, cujo nome seria mais conhecido nos anais da história como Sofia Kovayevskaya. Ela seria a segunda dentre três filhos, nascendo entre Ana e Fyodor. A linhagem de Sofia traça raízes diversas e profundas, mesclando a riqueza de migrações e diversidade cultural. Sua mãe foi Elizaveta Fedorovna Schubert, uma poliglota talentosa, descendente de imigrantes alemães que se estabeleceram em São Petersburgo, numa ilha conhecida como Vasilivskia. Embora dotada de habilidades extraordinárias, Elizaveta foi, infelizmente, subjugada pelo seu marido, revelando limitações impostas às mulheres da sociedade na época. A ascendência de Sofia se conecta também a figuras proeminentes. O seu bisavô, o astrônomo e geógrafo Friedrich Theodor Schubert, emigrou da Alemanha para a Rússia por volta de 1785, tornando-se membro interino da Academia de Ciências de São Petersburgo e chefe do Observatório Astronômico Local. O filho de Friedrich, avô de Sofia, foi o general Theodor Friedrich von Schubert, comandante do Serviço Militar de Topografia e membro honorário da Academia Russa de Ciências, além de diretor do Museu Kunstkamera. Esse museu, localizado em São Petersburgo, é um dos primeiros museus estatais do país e foi fundado pelo Czar Pedro o Grande no ano de 1727. O nome Kunstkamera pode ser traduzido do alemão como Câmara de Arte ou Câmara das Curiosidades. O museu foi estabelecido com o objetivo de promover o conhecimento científico e cultural, bem como o de abrigar uma série de coleções e artefatos de objetos naturais, bem como curiosidades de várias partes do mundo. Bem, voltando, a história materna de Sofia revela uma conexão com o rei da Hungria, Matias Corvino. No entanto, as normas reais foram desafiadas quando o seu avô se casou com uma cigana, resultando assim na negação do título de príncipe, ao qual ele tinha direito. Já o pai de Sofia, o tenente-general Vasily Vasilievich Korvin-Krukovskaya, dedicou sua vida ao serviço militar do exército imperial russo, destacando-se como comandante da artilharia de Moscou. Sua trajetória militar culminou em sua aposentadoria, no ano de 1858, na província de sua origem, Vitebska, quando Sofia tinha apenas 8 anos de idade. Pertencente à baixa nobreza, Vasily era descendente da fusão cultural entre bielorrussos e polacos, com possíveis laços familiares com a nobreza húngara Corvin, além de raízes romenas de sua linhagem. Quando Sofia ainda era muito jovem, mudou-se com sua família para a Bielorrússia. Imersa em um ambiente rico em ciência e conhecimento, ao se instalarem, a família notou que havia pedaços faltando do papel de parede do quarto de Sofia. Diante desse desafio estético, decidiram resolver a questão de maneira um tanto quanto peculiar. Retiraram páginas de um livro qualquer e as colaram para cobrir os espaços vazios. Coincidentemente, o livro em questão era composto por anotações da aula de Mikhail Ortodratskia, um matemático e físico ucraniano-russo. sobre cálculo diferencial e integral. Assim, Sofia, ao examinar e ler aquelas páginas, foi tomada por uma curiosidade e interesse. Esse episódio inusitado marcou o início do seu fascínio pelo mundo da matemática. Em um ambiente educacional de alta qualidade, Sofia teve uma educação nobre, contando com governantas fluentes em diversas línguas, como o inglês, o francês e até mesmo alemão. Diante do seu mentor, o físico Nikola Nikarovich Tartov, Sofia destacou-se ao resolver, por conta própria, uma construção aproximada de funções trigonométricas. Isso lembra alguma coisa, não é? Pois é, Tartov apelidou assim de novo Pascal e sugeriu que ela continuasse seus estudos com o matemático e professor Stranoliobskia. Bem, vamos combinar que o russo já é estranho por si só, mas esse nome não ajuda nem um pouco. Assim, o pai de Sofia contratou tutores para ensiná-la tanto álgebra quanto geometria, além de contratar Stranoliobskia, que a instruiu em cálculo durante o inverno de 1866, enquanto Sofia estava em São Petersburgo com a família. Stranoliobskia era um renomado defensor da educação superior para mulheres. Apesar de ter tomado essa iniciativa e contratado diversos professores particulares para os primeiros ensinamentos de Sofia, seu pai, aterrorizado pelo notável progresso de Sofia, tinha um receio de mulheres inteligentes. Interrompeu sua educação. Contudo, Sofia persistiu de forma autodidata, conseguindo aprender a deduzir vários tópicos em álgebra e, embora seu pai tenha proporcionado as tais aulas particulares, ele também não permitiu que ela buscasse uma educação superior no exterior, já que na Rússia não era permitido que as mulheres frequentassem as universidades na época. Neste mesmo período, um filho de um padre local, o filho de um padre, já que na igreja ortodoxa russa, os padres são permitidos a se casarem e terem filhos, entretanto, antes de sua ordenação. Bem, o filho desse padre, nessa época, estava introduzindo ideias progressistas. A irmã de Sofia, a Ana, influenciadas muito pelo movimento de 1860 e por meio de jornais niilistas da época. Abrindo um parênteses, o niilismo é uma filosofia que, em termos gerais, nega ou questiona o valor essencial das crenças tradicionais, morais e também sociais. Essa corrente filosófica prega a revolução social, a igualdade de gênero e a confiança nas ciências naturais. O niilismo é muitas vezes associado a filósofos como, no caso do alemão Friedrich Nietzsche, que explorou a ideia em suas obras. Na Rússia, o niilismo se manifestou entre intelectuais, especialmente aqueles jovens da classe média. A irmã mais velha de Sofia, a então renomada socialista e feminista Anna Jaclar, estava profundamente envolvida nessas ideias progressistas da época. Vale ressaltar também que o ilustre escritor Fyodor Dostoiévski cortejou a irmã de Sofia. No entanto, era Sofia que nutria profundos sentimentos por Dostoiévski, o que tornava essa relação impossível. Entretanto, sob a influência de sua irmã e do seu professor de matemática, Stranoliobskia, Sofia tornou-se uma fervorosa defensora do radicalismo político, social e cultural de 1860, sendo então a filosofia do niilismo particularmente atrativa para ela, principalmente porque defendia que toda mulher envolvida em atividades intelectuais e aquelas nas quais fizesse parte da nobreza deveria libertar-se da tirania parental e buscar a educação superior para seguir uma carreira útil na sociedade. Diante dessas restrições impostas às mulheres para estudar no exterior, Sofia tomou uma decisão estratégica. Na época, Apenas na Suíça, as mulheres eram permitidas a estudar. E para contornar essa situação, que impedia sua partida da Rússia, Sofia optou por simular um casamento. Isso se devia ao fato de que naquele contexto, somente com autorização dos pais ou do pai, no caso, né, ou do marido, uma mulher poderia deixar o país para viajar. Naquela época, muitas mulheres concordavam com casamentos por conveniência. O plano comum envolvia firmar um acordo matrimonial, permitindo que cada parte vivesse com total liberdade. Ana se interessou pelo paleontólogo, escritor e ativista Vladimir Kovalevsky, o primeiro a traduzir e publicar a obra de Charles Darwin, naturalista e biólogo inglês lá na Rússia. No entanto, Vladimir se interessou por Sofia e optou-se por casar com ela. Na época, Sofia tinha 18 anos. Então, com sua motivação para prosseguir os estudos em matemática, Sofia se casou com Vladimir no ano de 1868. Eles concordaram que, após a união, não teriam obrigações um com o outro, permitindo assim viver separadamente. No entanto, a realidade foi bem diferente, e o casamento de 15 anos trouxe histórias de tristeza e tensão. Após uma breve estadia em Viena, Sofia e Vladimir decidiram embarcar para a Alemanha no ano seguinte, em 1869. O destino inicial foi Heidelberg, onde, em abril daquele ano, Sofia empreendeu uma busca por permissão para frequentar aulas na prestigiada Universidade de Heidelberg. Com sua determinação inabalável, Sofia conseguiu a aprovação de eminentes professores como o físico alemão Gustav Kirchhoff, o físico e fisiologista também alemão Hermann von Helmholtz, o matemático e alemão Leo Königsberger e o fisiologista e também matemático alemão, entretanto com um nome um tanto quanto francês, Paul Dubois Raymond, persuadindo a administração da universidade a permitir sua matrícula em disciplinas avançadas. Durante sua estadia na Alemanha, Sofia se concentrou nos cursos de física e matemática. Em outubro daquele mesmo ano, 1869, Sofia visitou Londres com seu marido. Durante a estadia, Vladimir passou algum tempo com seus colegas, Thomas Huxley, biólogo britânico, e Charles Darwin, enquanto Sofia foi convidada a participar dos salões dominicais de George Eliot. George Eliot é o pseudônimo de Mary Ann Evans, uma renomada escritora britânica do século XIX. Foi uma das autoras mais influentes da época vitoriana. O pseudônimo foi adotado para garantir que suas obras fossem levadas a sério, uma vez que naquela época a literatura era predominantemente masculina. Ainda em Londres, Sofia, com 19 anos, conheceu o filósofo, sociólogo, biólogo e antropólogo britânico Herbert Spencer durante um debate provocado por George Eliot, ou melhor, por Mary Ann, sobre a capacidade da mulher para o pensamento abstrato. Na época, Mary Ann estava escrevendo o seu livro Middlemarch, ou Um Estudo da Vida Provincial, traduzido para o português. Em particular, esse livro é frequentemente considerado um dos maiores romances em língua inglesa, onde inseriu a notável frase: "Em suma, a mulher era um problema que dificilmente poderia ser menos complicado que as revoluções de um sólido irregular." Isso ocorreu antes da contribuição de Sofia para o topo Kovalevskaya, uma adição valiosa à lista de exemplos conhecidos dos movimentos corporais rígidos integráveis. Após esse breve período em Londres, o casal retornou à Alemanha, mas dessa vez em Berlim, onde Sofia encontrou novas oportunidades. Em outubro de 1870, teve um encontro com o renomado matemático e analista alemão. Respira, que esse nome é difícil. o renomado matemático e analista alemão Karl Weierstrass, que inicialmente duvidava do seu talento. No entanto, ao perceber sua paixão e inteligência, Weierstrass tentou garantir sua admissão na universidade como estudante. Entretanto, este pedido também foi recusado. E diante da recusa, Karl, se é que podemos chamá-lo assim, decidiu dar aulas particulares a ela, ficando profundamente impressionado com suas habilidades matemáticas. E então transmitiu o mesmo conteúdo que ministrava em suas palestras universitárias pelos 3 anos seguintes. E enquanto a Sofia mergulhava nas complexidades da matemática lá em Berlim, seu marido Vladimir seguiu para a Universidade de Jena, onde buscava obter o seu doutorado em paleontologia. Graças ao apoio fundamental de Karl, Sophie então finalizou seus estudos em matemática na Universidade de Heidelberg. E também Karl possibilitou que ela apresentasse sua tese mesmo sem estar fisicamente presente, o que é notável para a época. Nos 3 anos seguintes, Sophia dedicou-se aos estudos na universidade em Berlim, permitindo-se apenas uma breve pausa de 5 semanas para desempenhar o papel de enfermeira na Comuna de Paris, em 1871. A Comuna de Paris foi um governo autônomo que surgiu em Paris durante a primavera de 1871. Ela buscava uma administração um pouco mais democrática e socialista. A Comuna implementou medidas como a abolição do exército regular, a criação de uma guarda nacional e também a adoção de direitos sociais progressistas. Enfrentando forte oposição do governo central francês, a Comuna foi reprimida, marcando um episódio violento. Essa experiência teve um impacto nas ideias socialistas e políticas, tornando-se um símbolo para movimentos operários e socialistas globais. Durante essas 5 semanas, Sophia viajou então a Paris, acompanhada pelo seu marido Vladimir, unindo-se aos esforços da Comuna, onde dedicou-se aos cuidados dos feridos, enquanto sua irmã, Aniuta, apelido russo para Ana, desempenhou um papel ativo. No entanto, com o declínio da Comuna, tanto Aniuta quanto seu marido, Victor Jaclard, político e ativista francês, líder do contingente de Montmartre na Guarda Nacional, enfrentou a ameaça de execução. Contando com a intervenção urgente do pai de Sophia e de Aniuta, o general Krukovskia, que viajou então a Paris para auxiliá-los, escreveu a Adolphe Thiers, um político e historiador francês, pedindo clemência para salvar Victor da sentença de morte, o que prontamente, ou nem tanto, foi atendido. Mas, voltando para a jornada acadêmica de Sophia, no ano de 1874, ela submeteu 3 trabalhos à Universidade de Göttingen, na Alemanha, como sua tese de doutorado, abordando temas como equações diferenciais parciais, a dinâmica dos anéis de Saturno e integrais elípticas. Neste período, Sophia já acumulava 3 teses de doutorado, sendo uma delas o doutorado em matemática summa cum laude, uma expressão latina que significa com grande louvor ou com a mais alta distinção. Assim, Sophia destacou-se como a pioneira a alcançar o título de doutora em sua área na Rússia. Sua tese de doutorado sobre equações diferenciais parciais é agora conhecida como o Teorema de Cauchy-Kovalevskaya. No outono de 1874, Sophie e Vladimir retornaram à Rússia com a esperança de encontrar oportunidades em suas carreiras acadêmicas. No entanto, Vladimir foi rejeitado por suas crenças radicais, enquanto Sofia enfrentou barreiras de gênero. Desiludidos com a realidade, optaram por deixar de lado suas aspirações acadêmicas e mergulharam em empreendimentos comerciais. E após 6 anos de um casamento inicialmente forjado, Sofia e Vladimir decidiram unir-se verdadeiramente, resultando no nascimento de sua única filha, Sofia, apelidada carinhosamente de Fufa, em 1878. E para quem me conhece, isso não é uma fanfic, apesar de eu também me chamar Sofia e do meu apelido ser Fufa. Essa história é real. A família enfrentou desafios financeiros, envolvendo-se em diversos empreendimentos, como administração de imóveis e participação em empresas de petróleo. Apesar das dificuldades, perseveraram, mas no final da década declararam falência. Dedicando quase 2 anos à criação da filha, Sofia colocou Fufa sob os cuidados de parentes e amigos, ao buscar retomar seu trabalho em matemática. Esse período também foi marcado pelo término da união entre Sofia e Vladimir, pois Vladimir, já propenso a mudanças severas de humor, tornou-se ainda mais instável. Já no ano de 1880, Sofia mudou-se para Berlim, enfrentando desafios econômicos ainda, porém dedicando-se intensamente aos estudos. Seu amigo, matemático sueco, Gösta Mittag Leffler, empenhou-se em encontrar oportunidades para ela, inicialmente na Universidade de Helsinki, na Finlândia, e, posteriormente, na Universidade de Estocolmo, na Suécia, onde conquistou o cargo de professora extraordinária, o equivalente à professora assistente nos dias de hoje. Isso durante 5 anos, quando tornou-se editora da Acta Matemática. A Acta Matemática é uma revista científica de matemática fundada em 1888 e mantém uma reputação distinta no meio acadêmico até os dias de hoje. A revista publica pesquisas originais, artigos e contribuições em diversas áreas da matemática pura e aplicada. Durante este período em Estocolmo, Sofia conheceu Anne Charlotte Edgren Leffler, a irmã de Gotha, uma renomada atriz, romancista e dramaturga. E até a morte de Sofia, as duas compartilharam uma amizade duradoura e sincera. Entretanto, durante este período, Vladimir começou a manifestar instabilidade mental e tornou-se alvo de investigações por atividades financeiras ilegais. Este período difícil fez com que ele entrasse em uma profunda depressão, resultando em seu suicídio, em abril de 1883. Sofia já havia retornado a Berlim e aos estudos de matemática, levando consigo sua filha Fufa. No ano de 1888, a Sofia recebeu o prêmio Prix Bordin da Academia Francesa de Ciências por sua pesquisa sobre a rotação de um corpo rígido em torno de um ponto. Sua dedicação resultou na descoberta do famoso topo Kovalevskaya, que se tornou o único caso de movimento de corpo rígido, completamente integrável, além dos corpos de Euler e Lagrange, matemático ítalo-francês. Em junho de 1889, ela conquistou uma posição notável a tornar-se a primeira mulher, depois, é claro, de Laura Bassi, física italiana, e Maria Gaetana Arnesi, matemática e filósofa italiana, a ocupar uma cadeira em uma universidade na Europa. Neste mesmo ano, Sofia foi nomeada professora titular na Universidade de Estocolmo, sendo a primeira mulher russa a alcançar tal feito. Além disso, em 1889, com esforços de matemáticos russos, ela tornou-se membro correspondente da Academia Russa de Ciências, além de eleita membro da Academia Imperial de Ciências da Rússia, sendo a única mulher representante da academia. A partir de sua posição na Universidade de Estocolmo, Sofia tornou-se membro influente da comunidade matemática europeia, exercendo influência como uma das matemáticas mais brilhantes de sua época. Naquele mesmo virtuoso ano de 1889, Sofia se apaixonou, agora pelo historiador e sociólogo russo Maxim Kovaevsky, um parente distante do seu falecido marido. Sofia, reconhecendo que não seria capaz de se estabelecer e viver junto a Maxim, resistiu à ideia de se casar. No entanto, isso não impediu que eles continuassem um romance, pelo menos por algum tempo. Sofia, imersa nas correntes vibrantes e politicamente progressistas do niilismo russo do final do século XIX, não se limitou à matemática. Suas contribuições nesse campo incluem vários trabalhos, entre eles o livro intitulado A Russian Childhood, ou Uma Infância Russa, sem tradução para o português, e duas peças em colaboração com a então duquesa Anne Charlotte Edgren Leffler, a irmã de Gotha, em uma novela parcialmente autobiográfica chamada Nihilist Girl, Garota Nihilista, sem tradução para a língua portuguesa. E durante os seus anos de maior criatividade matemática, a Sofia também se dedicou à produção literária, criando uma novela na qual explorava a revolução vivida em sua adolescência, incluindo textos líricos sobre a sua infância. Além disso, até a sua morte, ela manteve um engajamento político ativo, participando de vários grupos feministas em Estocolmo. No desfecho da sua história, Sofia partiu deste mundo no dia 10 de fevereiro de 1891, com apenas 41 anos de idade, vencida por uma recorrência viral da pandemia de gripe dos anos de 1889 e 1890, que, infelizmente, evoluiu para uma pneumonia. Seu último capítulo se desenrolou após retornar de férias em Nice, na França, com Maxim. Sofia foi sepultada em Solna, na Suécia, onde agora repousa em paz. A Jornada Matemática, composta por uma série de 10 artigos, escritos em dois momentos cruciais em sua carreira, o primeiro, quando estudou em Berlim, focando na análise teórica, e o segundo, marcando um enfoque em mecânica e física matemática. Durante o primeiro período, Sofia mergulhou nas técnicas de função-teoria, estabelecendo as bases para suas conquistas futuras, como o teorema em equações diferenciais parciais, conhecido como o teorema Cauchy-Kovaevskaya. E o seu trabalho inovador sobre a rotação de um corpo sólido em torno de um ponto fixo, batizado de Kovaevskaya Top. Essas realizações, que transcendem o âmbito acadêmico, foram imortalizadas na nomenclatura de uma cratera lunar e de um asteroide que levam o seu nome. Sofia não apenas enfrentou desafios matemáticos complexos, mas também desbravou um território dominado majoritariamente por homens, deixando um legado inspirador. Seus feitos renderam-lhe diversas biografias, como as escritas por Anne Heibner-Koblitz, professora e historiadora da matemática estadunidense, e por Pulobarivona Kotina, matemática e física russa, além de estudos aprofundados sobre sua matemática por Roger Cook, matemático e historiador da matemática britânico. A contribuição de Sofia vai além dos resultados matemáticos. Ela atuou como uma ponte entre os matemáticos da Europa Ocidental e Oriental, promovendo assim a troca de ideias e abordagens técnicas inovadoras. E assim terminamos mais um episódio do Intervalo de Confiança. A trajetória desta notável figura feminina, muitas vezes negligenciada nos currículos escolares, ressurge como um relato de extraordinária resiliência e conquistas excepcionais. Seu legado matemático, marcado pelo teorema de Cauchy-Kovaevskaya e pelo Kovaevskaya Top, ecoou em salas de aula e laboratórios, apesar do silêncio histórico que muitas vezes a envolve. Mas antes de eu ir embora, vou deixar aqui para vocês uma dica do nosso quadro amostral, que agora também acontece no Influencers da Ciência. O filme de hoje é a biografia russa sobre a vida de Sofia, de 1985, que vocês podem conferir pelo link do YouTube. O filme é dividido em 3 partes, entretanto, só há legendas em inglês. Agora sim, terminamos o nosso episódio. Tchau, tchau! Essa pauta foi escrita por mim, Sofia Massaro. A vitrine é de Tatiane do Vale, com a colaboração de inteligências artificiais. E a edição, é claro, Léo Oliveira. Para saber mais, acesse www.intervalodeconfianca.com.br.